Gente, vocês estão na sala de justiça do meio beat, SJMB. A gente acabou de inventar esse nome, tá? Então ficou muito bom. Depois a gente muda na próxima edição. Mas a ideia é de ter um papo semanal no qual a gente vai, nós todos aqui, autores do meio beat, a gente vai conversar sobre o que aconteceu de mais interessante naquela semana. E a gente tem uns bloquinhos aqui interessantes pra dividir isso, pra estruturar. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, qualquer crítica, vocês podem fazer aí. Vou divulgar aqui o link do YouTube pra galera poder compartilhar. E é isso. Vamos em frente.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo. E eu estou sem introdução. Primeira vez no vídeo.
Tranquilo, aqui não é Nerdcast, não. Precisa inventar uma apresentaçãozinha com piada, não precisa. Então vamos lá, Josh.
Só um pouquinho, eu passo a vez que eu tô coordenando aqui o YouTube.
Beleza, Matheus.
Bom, quem fala é Matheus Gonçalves, meu Twitter, @toldgeek, e falo diretamente dos Estados Unidos aqui. Vamos arrebentar, vamos fazer isso acontecer.
Vamos ver se o microfone do Claudio liberou. Daqui a pouco o Cláudio volta, tá? Nosso amigo Cláudio Laguna aqui, o Max. Daqui a pouco ele volta quando o microfone estiver resolvido. Então, antes de mais, né, antes de começar a ficar enrolando aqui e ficar chato, vamos partir logo para o nosso primeiro bloco, que é, a gente vai listar os posts mais acessados da semana. O primeiro post mais acessado da semana foi esse aqui. Casal rouba celular, tira fotos pornô que vão parar no Dropbox da vítima. Eu queria, por favor, que cada um comentasse essa notícia.
Bom, é aquela coisa, né? Faz tempo já que a gente ouve assuntos assim e, infelizmente, não é do domínio do grande público que esse tipo de tecnologia existe. E eu acredito que a gente vai ver muito mais situações parecidas. Essa em especial acabou calhando o pessoal fazer fotos pornô, filmagens íntimas lá, e acontece. Em tempos de Snapchat, a gente vê uma coisa dessa acontecer. Mas, de certa forma, é até legal, porque eu vejo isso como duas moedas. A primeira é que inibe a pessoa de certa forma de roubar, ou de querer tirar foto, fazer o uso do que foi roubado. E a segunda é que os ladrões vão começar a ficar um pouquinho mais espertos e, sei lá, tentar formatar o aparelho antes de vender, sei lá, qualquer coisa assim.
O problema maior é que, no caso desse roubo, a polícia cruzou os braços e não vai fazer nada. Mesmo com as evidências que aconteceram, das fotos do casal estarem subindo pro Dropbox da vítima, a polícia disse que não é prova suficiente pra ligar o casal ao roubo e vai ficar por isso mesmo.
Como assim, cara?
Mas é. Isso acontece muito aqui no Brasil também. Você tem o celular roubado, você ativa o sistema de rastreamento, mostra pra polícia onde que tá, mas eles não fazem nada, entendeu?
Eles não vão atrás, porque pra ir atrás e envolver uma série de coisas que não estão disponíveis.
Acaba que pra polícia não vale a pena. Então eles não vão. E mesmo com a prova de que eles sabem onde o celular tá, eles sabem que os caras foram tão desligados que não se deram o trabalho de resetar o aparelho pra cadastrar uma nova conta, pra salvar as próprias fotos deles, deram de ombros e a vítima perdeu o aparelho.
Eu não sei se vocês acompanharam o caso de uma americana que o iPhone dela foi roubado, e aí o cara começou a tirar um monte de fotos, e o cara era um bigodudo assim, não sei se mexicano, e aí ela começou a tirar as mesmas fotos com o bigode falso e imitar as fotos do cara. Cara, eu não sei se
eu lembro dessa.
Muito bom.
Foi muito engraçado.
Cara. Muito bom.
O problema é que a gente tem tanta tecnologia, ela evolui tão rápido, e as pessoas ainda estão assim na pré-história tecnológica. A imensa maioria não compra computador, compra uma máquina de Facebook.
Mas é verdade.
Eles não instalam nem aplicativo no Android. Eu tenho visto várias pessoas assim que compraram o primeiro Android, eles usam o que está na tela.
Sim.
Atualização não existe, baixar aplicativo não existe.
Eu conheço muita gente que comprou iPhone, Android, e durante pelo menos uns 6 meses eles não tinham plano de dado. Mal e mal eles utilizavam o Wi-Fi, cara. Quando eles utilizavam, mas na rua não tinha plano de dado, não tinha nada.
Exato.
Tem muita gente que usa o smartphone basicamente como celular, e pra acessar Facebook, Twitter, essas coisas. Não como um computador de bolso. Isso é uma parcela muito pequena do público. Que ainda usa ele assim.
É verdade.
O grande público não tem esse conhecimento e não se dá o trabalho de pesquisar a respeito.
O que eu acho é que a gente no MeioBeat está vivendo numa ilha, né, de pessoas tecnologic savvy, pessoas que entendem, pessoas que gostam e que usam a tecnologia no dia a dia. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava lá na Globo.com, a Tech Tudo, aquilo lá era tipo, o nível mais baixo que você pode imaginar de usuário. O cara não entende nada. O cara não faz noção do que existe até a Play Store, por exemplo, para poder instalar outro aplicativo.
E esse era o cara que escrevia sobre tecnologia.
Nossa!
Mas é uma preocupação.
Cara, eu adoraria trabalhar com um pessoal assim. Ah, eu acho que eu ia usar de tanta ironia assim. Não, usando de ironia.
Ah, tá.
A primeira coisa que eu fazia é levar um quadrado de grama e avisar pra ninguém cair ali pra não começar a pastar.
Não, mas
é
tem que levar
tem em conta. Pessoal, que tem o detector de ironia tá com defeito desse pessoal.
Então. É. Pior.
Complicado.
O que me lembra IT Crowd, né? Você já tentou ligar e desligar novamente? Desligar e ligar novamente?
Sensacional.
Tem até o episódio que eles deixam um gravador de rolo rodando aquilo pra cada vez que toca o telefone.
Have you tried turning it off and on again?
Não, cara, The IT Crowd não é seriado, é documentário. 100% de tudo que acontece ali eu já vi. 100%.
Gente, vou tentar desbloquear o microfone do Cláudio aqui, vamos ver se fala.
Max,
fala,
tá Cláudio.
Laguna aqui.
Aê, bem-vindo. Então acabou que a gente não apresentou o Laguna, que tá o Max Laguna, todo mundo conhece. E o Josh Noronha também não foi apresentado, porque no começo tava com dificuldades técnicas, mas agora a gente tá com o nosso time completo aqui. Claro, você queria dar uma palavrinha de apresentação, não?
Assim, pessoal, aqui o pessoal, todo mundo me conhece como o tio Laguna, mas o meu nome é Cláudio Emanuel, qualquer coisa, se quiserem me chamar de Emanuel, ótimo, eu agradeço. E, bom, eu antigamente eu entendia de placas de vídeo e tal, não sei o que, mas agora eu tô mais no negócio do mobile mesmo. Mas é isso aí, vamos seguir em frente.
Agora o negócio agora do Cláudio é falar mal da NVIDIA.
É, tava na pegada.
Mas a gente vai chegar lá, vamos seguir nossa pauta. A segunda notícia mais linda da semana é o estranho caso da mulher que conseguia escrever, mas não podia ler.
Cara, isso é sensacional.
É incrível. Nossa, isso, né, cara?
Incrível, cara. Muito louco. Muito louco. Ela teve uma espécie de derrame, não foi isso?
Sim, foi. Um AVC.
É. E parou, ele desabilitou no cérebro o entendimento de caracteres. Então ela até poderia escrever, mas ela não conseguia catar um texto escrito e identificar o que estava escrito ali. Ela conseguia, por exemplo, se alguém, ela, sei lá, gostava de pudim, ela lia pudim, ela sabia que aquela palavra trazia um sentimento bom pra ela, mas ela não sabia o que era. É, o cérebro é uma coisa fenomenal, cara. É maluco, cara. Maluco.
Imagina que maravilha se essa doença cometesse todo mundo que comenta em portal, hein?
tem um problema, o pessoal que comenta em portal geralmente não tem cérebro, então não usa. É.
Eles já não sabem ler, né? Já não conseguem entender o que tá escrito.
Cara, mas existe, o que existe de mais baixo que você possa imaginar, de nível, você bota o comentarista de portal mais abaixo, isso é pior do que comentarista de... se é que isso é possível.
É. Não, cara, comentarista do G1 são piores que do YouTube, cara. É. Com certeza.
Não dá. É aquela coisa, se você quer saber, se você tá, por exemplo, tá de bem com a vida e você fala, tá tudo muito bem, deixa eu estragar meu dia, você vai lá ler que é batata, cara. Com certeza vai ver um negócio que é terrível.
Cara, mas sobre a matéria, o cérebro é uma coisa incrível mesmo, né, cara? Não tem como. Ela é até certo ponto capaz de escrever, ela vê as palavras, ela entende o sentimento daquela palavra, mas ela não sabe o que ela tá lendo.
É, ela tem ela consegue entender, ela tem uma resposta emocional pra um indício de contexto do que aquela palavra, significa, mas a palavra em si ela não entende. E eu acho que é o cérebro tentando se adequar e levar de volta a plasticidade do cérebro, tentando dar para esse indivíduo uma forma de, né, de continuar seguindo a vida.
O cérebro, de alguma forma, ele encontra uma conexão e ele, a partir dali, ele vai, né?
É.
De alguma maneira, o ser humano se adapta, isso é incrível, né? Se não fosse isso, a gente não tava aqui, né?
É verdade.
Mas essa matéria foi muito legal, foi bem elogiada também. Aí eu queria falar sobre a terceira matéria, mais uma do Cardoso, né? Coisa que vocês não se surpreendam, porque sempre acontece, o Cardoso sempre escreve umas coisas polêmicas, né? A terceira matéria é Katy Perry cancela Google Alerts. Calma, nós não
viramos Perry.
Não, só pra explicar, não é que a Katy Perry tenha cancelado os Google Alerts de todo mundo. Ela cancelou os Google Alerts dela.
Bela.
O que foi uma coisa muito saudável, porque se você... é uma pessoa que tem um pouquinho de fama, qualquer que seja, no caso dela, ela tem uma fama gigantesca, né? Imagina o que é, os Google Alerts dela iam pipocar o tempo inteiro, então ela cancelou. E aí o Carlos fez uma matéria bem humorada sobre isso. O que vocês acharam da Katy Perry cancela de Google Alerts?
Não sei vocês, eu cancelei os meus já há muito tempo também, e eu sou ninguém, você imagina pra essa mulher, dizendo que ela deve receber de cantada no Google Plus dela, alguma coisa assim, cara, não tá escrito. Certeza.
E tem outra coisa, o Google Alert não funciona. Se ele não funcionasse funciona. Igual a busca, era uma beleza, mas eu já estabeleci uns alertas assim, e vem tudo que tu não quer.
É muito
estranho aquele algoritmo.
Eu testei ele por algum tempo também, vi que não prestava, desativei. Não dá pra contar com aquela coisa.
Ah, mas qual seria, vamos ser sinceros, qual seria a aplicação prática e imediata, imaginando que ele funcionasse? Como vocês usariam ele?
A aplicação Scarlet dele é simples. Scarlet
da Scarlett Johansson pelada.
Você ser avisado em tempo real sobre alguma coisa importante pra você.
E ficar
mas
sabendo
normalmente
em
a pessoa usa isso pro próprio nome, por exemplo, falou... né, do Josh Noronha, falou ali que eles já sabem que já pipoca o alerta lá. Mas, realmente, caso, acho que a melhor coisa é cancelar.
Dá pra usar aquele IFTTT, sei lá como que fala isso. Isso. É, aquele ali, esse funciona muito bem, cara.
Esse é muito bom.
Maravilhoso, cara.
Mas também é a gente que programa aquilo, né? Aí ele funciona.
Então, mas é legal a flexibilidade que a ferramenta tem pra você colocar os parâmetros que você deseja, entendeu? Inclusive, incluindo o seu nome no canal que você quer, por exemplo. Apareceu lá, você recebe um e-mail, ou você recebe SMS, ou sei lá. Um dos que eu uso é que se, por exemplo, se o CDC dos Estados Unidos avisar que tem um ataque zumbi, eu recebo um SMS. E eu consigo correr pras colinas.
Pô, esse é muito útil.
É. If ataque zumbi... E-mail.
Vamos falar da nossa quarta matéria mais lida da semana, que foi aquela das marcas de alienígenas feitas na plantação, cara. Isso realmente foi sensacional, cara. É, como chamar atenção para uma campanha inteligente, né? E realmente uma iniciativa fantástica. O que vocês acharam? Lagula. O que você achou? Você achou mais simpático, assim, essa...
Rapaz, eu acho que foi uma excelente propaganda da NVIDIA. Sério, a NVIDIA se supera cada vez mais no marketing. E foi logo levar o marketing para o ambiente real. Ou seja, ela foi lá, mandou alguém cortar a grama, sei lá o que é essa plantação de milho, do jeitinho que tá o chip dela. Aliás, o chip é de 32 bits, né? Dá até pra ver aqui.
Exatamente.
É que eu disse que tem quatro diferentes. Pois é, ela fez um negócio bem feito e tal. E detalhe, ela fez isso pra aumentar o hype dela na CES, em 2014, na feira lá de tecnologia. Exato. Pois é, então assim.
Porque a CES é muito. A gente vai falar daqui a pouco, mas é muito mais que só computadores, né?
É.
Uhum. Claro. São vários conceitos, vários. Coisas do tipo. E aqui o conceito da NVIDIA em novo marketing é o marketing real, mas se aproveitando de... Aliás, aquele meme fantástico daquele grego do canal do History, assim, Aliens, né? Ou seja, o cara faz sucesso. Assim, lógico, não é um sucesso assim, ó, de audiência, mas você vê assim o tempo todo ele na internet, em memes e tudo e tal. E o pessoal vai lá, a NVIDIA se aproveita desse marketing, um belo marketing viral, por sinal, que você tem a forma do tipo, assim, bem interessante mesmo. Eu realmente gostei mesmo do marketing. É realmente um marketing muito bem feito.
E tem um outro fator aí que é importante citar também, é que vários canais, mesmo de tecnologia do mundo inteiro, caíram na ideia e acharam que fosse, sei lá, qualquer coisa. E eu andei lendo uns absurdos, assim, gente fazendo papel de idiota, cara. Você lê e fala, como assim, cara? Pô, o cara tem o mínimo de desconfiômetro no negócio, cara, pô.
Os sofeiros abraçaram como sendo sinal de alienígena mesmo, cara. Muito cara, canal de ufologia publicou como se fosse mensagem alienígena, mano. Não tiveram um mínimo de 5 minutos de Google pra pesquisar.
Até porque se você jogar um frisbee, o pessoal já diz que é descovador, né?
Qualquer coisa que aconteça já justifica, né?
Mas para aí, Nick, fala aí o que você ia falar.
É, porque no post do Cardoso ele fala um pouquinho sobre a origem, né, do primeiro círculo alienígena, então eu acho que interessante você ver. É sempre interessante ler os posts do Cardoso, né? Sempre tem alguma coisa a mais do que... Então vamos lá, vamos para a nossa quinta matéria, que é... Por que o Snapchat recusou a oferta de 3 bilhões de dólares do Facebook? Realmente, por quê?
Porque é só um monte de gente, foto de gente pelada, pô. Você vai querer vender um negócio disso? Jamais, cara.
Noronha, a matéria é sua. O que você quer?
Olha, eu fiquei analisando o que ele falou na entrevista. Por um lado ele tá certo, por outro lado ele tá muito errado. A fatia dele nesse negócio era de 750 milhões de dólares. Só com 50 eu já tava satisfeito.
Só com 1 eu já tava satisfeito.
Com 1 eu já tava satisfeito. Nas atuais circunstâncias, sabe? Mas aí o cara me recusa uma oferta de 750 milhões, porque ele tem um negócio que é top na área dele, mas o que que é top e o que que é área na internet hoje em dia?
Exatamente. Quanto tempo vai durar?
Vai valer, sabe? Ele pode ter perdido uma grande oportunidade, se dá muito bem, e daqui a 2 anos pode ninguém mais estar falando desse aplicativo.
É,
né? Mas ele foi notícia.
Pode ser o contrário também. Ele pode, o Snapchat, continuar bombando e daqui a pouco alguém oferecer 5 bilhões, a gente não sabe. A gente está falando baseado no que a gente está vendo aqui. 3 bilhões de dólares, amigo, não é uma proposta que se recuse.
Então, mas será que ele vai fazer o quê? Será que ele vai começar a vender anúncios, vai vender informação? Como que ele vai tentar monetizar isso? Porque acho que é praticamente o mesmo problema que o Facebook enfrentava no começo. A gente tem informação, a gente tem dados dos usuários, bastante gente utilizando, mas a gente, entre aspas, né, vamos colocar entre aspas, não salva nada. Eles vão fazer dinheiro como isso? Se não dessa forma, entendeu?
Sim, mas um detalhe,
se for botar
o Facebook era mais amplo.
Se for botar anúncio, tem que ser rapidinho, né? Porque eu mostro 5 segundos e pá!
Já era. E outra, o Facebook comprou o Instagram por 1 bilhão. Foi. Agora que eles estão inserindo as propagandas no site. Cara, seria mais ou menos a mesma coisa que o Facebook ia fazer com o Snapchat. A única exceção é que, como o Facebook tem, digamos assim, um certo medo de pornografia, eles iam filtrar todas as portas sacanas que passassem pelo servidor, com certeza.
Ou seja, mesmo morreu o Snapchat.
É, ia estragar o propósito do negócio.
Eles iam comprar pra
o programa é usado 99% pra enviar a foto pelada. É. Aí os caras cortam. Fica dois usuários no Snapchat, o Zuckerberg e a mulher dele.
Essa história de comprar pra quebrar as coisas, eu acho muito triste, cara. Você comprar uma empresa, adquirir aquela tecnologia só pra usar os funcionários. A gente vê várias empresas que fazem isso direto. É uma tristeza, né? Não que fosse acontecer isso com o Snapchat, não que fosse fazer alguma diferença se acontecesse.
A Electronic Arts está fazendo muito isso agora. Nessa última semana, um monte de funcionários de outras empresas que eles adquiriram foram pulando fora. Nos últimos 2 anos, na verdade. Os CEOs da BioWare, que desenvolveram Mass Effect, já saíram. Agora saiu o CEO da PopCap, do Plants vs. Zombies. Saiu o CEO da Xilingo, que era do... Como é o nome daquele jogo? Do Cut the Rope. Tá saindo todo mundo, e eles vão absorvendo as equipes e deslocando para outros projetos. A EA realmente é uma dessas que compra para destruir empresas.
É meio triste isso, né, cara?
Uhum.
É triste demais, cara. E quem fazia muito isso antigamente era a Microsoft, né? O Google tem feito bastante, né? Aprendeu direitinho a lição.
Não. Isso é. Se bem que o Google vai desativar o Bump, que é um app muito legal que tem para iOS e Android. Não sei se vocês já usaram.
Não.
Sim, é uma pena também.
Comprou para absorver a tecnologia e vai desativar. Vamos nessa?
O Google, por sinal, anda num impulso consumista, né?
É.
Uhum. Eles compraram essa semana agora o Nest, aquele...
Pois é, compraram ontem
inteligente.
Também.
Eu cheguei até a pensar em escrever nisso, até coloquei escrever sobre isso, colocar na pauta, mas é uma coisa tão desconhecida no Brasil, assim, que eu fiquei meio...
Cheguei a pensar, mas como eu não conheço muito sobre a Nest, ia ficar estranho escrever sobre ele.
O interessante da Nest... É um termômetro, né? O cara que trabalhava na Apple e criou essa empresa Nest. Então a gente tem um termômetro que é uma coisa minimalista, um negócio com design bem... Uma coisa bem Apple mesmo. E aí o Google comprou isso tentando justamente transformar esse controle que você tem sobre o seu smartphone, sobre o seu computador e no controle que você tem sobre a sua casa também, né? Então o pessoal tava brincando que vai ser... O pessoal tá brincando que vai falar, ok, Google, não, agora pode aquecer a casa. Tem alguma coisa
sobre... A Nest contém... Ele, na verdade, fabrica termostato e... Esse termostato pode ser controlado pelo smartphone. Então daria pra, exatamente como o Nick falou agora, dá pra você tanto configurar a temperatura da sua casa, ligar, desligar ar-condicionado, isso em várias empresas ou nos Estados Unidos que tem ar-condicionado na casa de todo mundo, isso tem um puta no mercado. Mas também tem uma outra função legal que eu tava lendo, é que ele pode criar detector de incêndio inteligente, direto no seu smartphone ou smartwatch, ou alguma coisa assim.
Pô, legal isso.
E como agora o Google tá integrando tudo com o Google Plus, esse Nest também pode o cara chegar em casa e tá todos os vizinhos que tem Google Plus fazendo um churrasco, né? E o cara, mas o que é isso? Não, o Google achou que era legal.
É.
A quantidade de piadas que pipocaram ontem no Twitter por causa dessa compra da Nest, cara, foi... O pessoal tava bem animado ontem. Vamos lá, vamos para a nossa sexta matéria mais lida da semana, a matéria do Matheus, o guia ilustrado do Game Developer Iniciante. Matheus, por favor,
apresenta isso aí,
que o filho é seu.
O filho é meu, né? Isso aí foi uma ideia que eu tava já há um tempão já, porque brincando com essa coisa de fazer videogame há um tempão, e muita gente vem me perguntar, inclusive amigos meus, falaram, Matheus, eu vi que você desenvolve, você trabalha com isso, como que eu posso começar na área? E eu sempre tinha meio que alguns e-mails salvos com os links, né? Eu pensei, pô, por que eu não junto isso? Coloco no, como se fosse um guia de quem tá querendo começar e pra ajudar as pessoas. E aí foi, acabei criando esse post aí no meu beat. E a minha ideia é que ajuda o maior número de pessoas, né? É um mercado que no Brasil é super carente. Então, quanto mais developers de game tiver no Brasil, melhor.
É verdade. Até porque a realidade do game developer no Brasil é bem diferente da que tem aí nos Estados Unidos, né, cara?
Sim,
aqui diferente. O desenvolvedor tem que ralar e fazer de tudo.
É.
Lá não. Aí nos Estados Unidos é mais fácil pra montar uma equipe, conseguir pessoas com... características diferentes para poder desenvolver um jogo. Não necessariamente o cara tem que saber um pouco de programação, um pouco de música, um pouco de tudo para tocar.
Nesse post dá para você encontrar, se você quiser fazer sozinho, você vai conseguir fazer um jogo sozinho utilizando esse manual. Você vai conseguir achar a parte gráfica, a parte de áudio, mais ou menos algumas explicações de como você coloca os seus objetos ali para funcionar e você vai conseguir fazer o jogo. E aí no final eu até coloco que para quem quer seguir carreira nisso, entra em contato com quem desenvolve jogo pra você, justamente como agora o Ronaldo comentou, que é juntar uma, conseguir entrar em contato com o maior número de pessoas que têm habilidades diferentes pra que você consiga se focar nisso e aí, quem sabe, criar um jogo bacana aí, made in Brasil.
É verdade.
E olha, se você conseguir, se você criar um jogo a partir desse manual, você avisa pra gente, porque pra gente, né, dar aqui uma garrafa de champanhe pro Matheus, porque além do belo tempo, vai ter sido uma grande coisa, porque a gente tá precisando, quanto mais desenvolvedores, melhor.
Mas é verdade, se você conseguir, escreve pra gente, a gente faz uma matéria, entrevista, tudo, e a gente ajuda a divulgar seu trabalho.
É isso aí.
Exatamente. Então vamos logo pra sétima matéria mais acessada da semana. Essa aqui, mais uma do Cardoso, e essa aqui realmente eu gosto muito. Cara, desespero da Rainha Alien. Panasonic começa a produzir os Power Loaders. Sim, são aqueles exoesqueletos, se é que dá pra chamar isso disso, aquela coisa monstruosa que a Ripley usa pra matar. Não é um spoiler, porque é um filme dos anos 80. É pra matar a Rainha Alien em Aliens, o Resgate.
I tell people secrets. It makes them like me.
Então, realmente é maravilhoso isso. Só tem um problema. São 1000 unidades, então certamente vai faltar. Vai ter mercado negro de Power Loaders, cara. Vai ser uma loucura.
Pior, o preço é só 500 mil ienes. Isso dá um...
5 mil dólares, quase.
É barato. Dá um 12, 13 mil reais. É um valor incrivelmente acessível. Isso vai sumir em 5 segundos.
É. Quantas você vai comprar, Ronaldo? Fala aí.
Cara, eu queria uma. Se não fosse por restrições de espaço, eu compraria uma. Porque
pô, a gente podia comprar 5, cara, e apresentar o programa, né, com 20 mil Paulo.
Cada um a brincadeira
daquela. Aí, cara, a gente ia ter mais paid view que o Porta dos Fundos, cara, se a gente fizesse isso. Isso é uma beleza.
Cara, mas comprar uma dessa e levar pra Campus Party ia ser a sensação.
Nossa, sensacional, hein?
Não, e legal é entrar pela parede, né? Se você não precisa sai destruindo tudo, né? Porque senão não tem graça também. É que nem você ter um Porsche e ficar andando a 10 por hora. Você tem que ter um negócio desse, você tem que sair quebrando tudo. Não tem jeito.
Imagina, né? Entrar na Campus Party com desse aí e sair virando as mesas com um monte de computador assim. Nossa senhora, cara.
Mas é muito legal, cara. Eu realmente fiquei impressionado e queria mesmo ter uma, mas é só por causa de espaço, mano. Porque dinheiro dava pra arrumar.
É, tem que comprar uma casa nova pra você botar ela. Entendeu?
Com certeza.
Cara, essa matéria foi muito boa. Oitava matéria mais acessada da semana. Coitadinho da Microsoft. Ninguém quer ser CEO da Microsoft. Eu quero, porque o salário deve ser uma beleza, mas nenhum dos candidatos quer. Por quê? Porque tem duas pessoas lá chamadas Steve Ballmer e Bill Gates, que complicam a coisa.
Bom, como eles são membros do conselho da Microsoft, é até compreensível que os candidatos a CEO não queiram encarar eles. O Bill, apesar de não ser muito tão atuante, por causa dele estar tocando a fundação Bill e Melinda Gates, ele tem influência. E o Ballmer tem fama de ser chato.
Os dois têm opinião muito forte, né? E os dois são muito cri-cri. Pensa, não precisa ir muito longe. É uma oportunidade de você ser presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. O salário, com certeza, não é ruim. E os candidatos estão falando que deixa pra lá. Então pensa se esses caras são muito chatos, cara. É terrível.
É verdade.
Agora tem que levar em conta assim, ó. Você cria uma empresa, que nem o Gates e o Ballmer criaram. Você vai querer dar palpite.
Claro.
Você óbvio. Vai chegar e dizer, eu criei essa porcaria, sabe?
Você sabe com quem você tá falando?
Hoje, é bem assim.
É. 30 ou 40 anos, não tá gostando? Tchau. Sabe? É complicado. E é complicado pra quem assume essa posição.
O engraçado nessa história é que mesmo o Ballmer e o Gates, eles sendo pessoas importantes, eles sendo pessoas de destaque no conselho, eles não são, digamos assim, muito bem vistos pelos outros membros do conselho. Já teve ocasião anterior que três dos outros membros pediram a cabeça do Gates. O Ballmer foi meio que pressionado pelo conselho a gentilmente se afastar do cargo de CEO, então mesmo eles sendo importantes, eles não são unanimidade dentro do conselho. E outra, a Microsoft agora se complicou na corrida para buscar um CEO, porque o Alan Mulally da Ford pulou fora. Negou, ele disse que vai ficar na... Disse que vai ficar na Ford, não vai para a Microsoft.
Ele, inclusive, disse para o pessoal da Microsoft, não Ford.
Mas, cara, só em relação ao Bill Gates, o Bill Gates não tem mais interesse nenhum, cara, em meter o bedelho lá na Microsoft. O negócio dele é outro. Ele está preocupado com o Bill e Melinda Foundation, outra coisa, né? Ele já está numa outra fase da vida. Obviamente que ele não quer ver ninguém metendo os pés pelas mãos ali. Mas eu não acho que ele tenha uma influência, que ele vá, tipo... Acho que isso é meio terror das pessoas, mais do que o Ballmer, sim. O Ballmer, ele pode chegar numa reunião e falar developers, 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 e porra, vai ficar todo mundo... Aquele cara sinistro, mas o Bill Gates não. O Bill Gates tá em outra. O Bill Gates tá aposentado, já não tá nessa.
O Ballmer é o Tony Soprano da tecnologia.
É. Cara, eu, pra falar a verdade, eu gosto do Ballmer, cara. Ele tem, obviamente, problemas, né? Mas eu acho que é uma figura folclórica, um cara importante pra indústria. O Silmar mesmo tava falando aqui na pauta, ele levou a Microsoft pra um nível incrível. Quando ele era o gerente, ele era o capataz, o cara que botava pra fuder, digamos assim, com o perdão da palavra, ele foi o cara. Ele ficou tempo demais, eu acho. Já ele podia ter saído mais tempo, mas ele tem o seu valor, né?
O histórico dele como CEO é muito bom. Ele mais acertou do que errou, cara. Ele foi peça-chave na diversificação da Microsoft, a entrada no mercado de videogames, que, cara, até lançar o Xbox, a indústria de games era um espinheiro. Era Nintendo de um lado, Sony do outro. É. Quem pensava que a Microsoft ia entrar nesse vespeiro? Ele tanto entrou que meio que tirou a Nintendo da jogada e ficou batendo cabeça com a Sony agora.
É, a Nintendo vai ficar nessa e vai continuar muito tempo ainda, você pode apostar, mas realmente deu aquela balada forte, né?
É. Uhum. Silmar?
Então.
Alô,
tá
vendo?
Aê!
Acredito!
Não, eu vi o Silmar aqui. Eu tive que chamar o técnico.
Nossa, quem é sua esposa?
Fala que é sua filha.
Nada, rapaz, troquei de computador, desse foda.
Ele chamou o primo, então tá que entende de computador.
Isso. É, o cara da informática.
Que derrota. A nona matéria mais vista da semana foi como salvar vídeos de sites que regulam a mixaria. É o Save the O, né? É um site que existe para você poder baixar aqueles links que não são para você baixar. É isso, mais ou menos?
É, o Vimeo... No caso,
todos, né?
É. Ele baixa de sites como Vimeo, depende de como você fala, Cláudio Humor, o Instagram, Flickr... E outros muito mais simples, como o YouTube. O YouTube tem outras formas que são até mais simples. Você só joga lá numa determinada página, ele mesmo baixa o vídeo pra você. Mas esse Save the O aí...
É o Keep Vids, né?
É, exato. Mas esse Save the O aí tem várias opções legais. E dependendo do vídeo, ele já baixa até em 4K, cara. É muito legal.
Assim,
é
uma coisa que eu acho... Que eu achei perigosa nesse Save the O... Aliás, a gente falar em Save the O, falar no YouTube, né? Porque, se não me engano, a Google tá querendo prender todo
o
mundo que divulga...
Google.
Caça as bruxas, né?
Foi mal.
Agora é ao vivo.
Foi mal. O Google, ele tá caçando quem tá indicando qualquer serviço que salve o YouTube. Então, assim, eu fico com medo de a gente citar o YouTube no Save the O.
Então, beleza. Vamos editar o post aqui. Desculpe. É. A gente não pode arrumar problema com o YouTube. Ainda mais eu, depois daquela loucura.
Na verdade, o que acontece é que eles bloqueiam o AdSense de site que menciona qualquer coisa que baixa o YouTube. Como o Nick deve lembrar que aconteceu com a gente.
Então eles bancam o Putin e fecham a torneira do gás.
Exatamente.
Não seria muito mais simples. Vamos ser assim. Claro que o Google tem que proteger o patrimônio dele e beleza, essa é a política que ele adotou. Mas, de certa forma, estando na internet, não seria mais simples deixar isso aberto de alguma forma? Eles estão tentando... Vocês acham que eles estão tentando... Que o YouTube e o Google estão tentando proteger o conteúdo da forma correta, na opinião de vocês?
É que eles não estão protegendo o conteúdo. A preocupação é que quando você baixa o vídeo, ele deixa de seguir anúncio.
É.
Então você vai assistir o vídeo direto do HD.
Exatamente.
Ou de onde for, né? Não importa aonde você vai olhar, mas você vai assistir o vídeo e aquela publicidade que poderia estar rendendo.
Vai contra o modelo de negócio dele,
Vai contra o modelo de negócios. Por isso que não há interesse.
Exato, era aí que eu queria chegar. É por causa desse assunto especificamente que o Google investe tanto em novas tecnologias de conexão de internet, por exemplo, como ele fez em São Francisco, com tecnologia de fibra ótica, o Canaba 4, e as pessoas me perguntavam, pô, Matheus, mas por que o Google tá doando internet dessa forma? Mas como assim, cara? É assim que ele faz dinheiro, cara, fica doando.
Você sempre paga de algum jeito.
A gente paga com um anúncio. Mais de 90% do dinheiro do Google vem de anúncio. O povo pensa, o Android dá dinheiro. O Android é uma parcela pequena de dinheiro pro Google.
Não fala de Android que vai dar guerra aqui, nem que vai começar a fazer comentário. Ih, cara, já viu.
Não, cara, mas o grosso do dinheiro do Google vem dos anúncios, não tem como. A maior parte. Se esse consórcio Rockstar que tá processando eles, que uma das partes do processo é justamente o motor de busca, se eles conseguirem ganhar, o Google quebra. Simplesmente. simplesmente quebra. Ele vai perder todo o dinheiro.
Não sei. Acho que não quebra não, cara.
O Google está investindo muito dinheiro offline, vocês já notaram?
Sim.
Carro inteligente.
Termostato.
Tem outra coisa que eu não tô lembrado agora, que foi essa semana.
Boneco inflável. Não, esse não.
Ah, eu não duvido. Flashlight. É.
Cara, mas é verdade. O Google agora tá tentando investir na... Vamos lá,
vamos voltar pra sala da justiça. Décima matéria mais acessada da semana. Lembrando que todos esse top 10 foi feito ontem, então se teve alguma matéria muito acessada hoje, não entrou aqui. Poderemos citar ela nas matérias mais recentes. A décima matéria mais acessada da semana foi a do John McAfee, que ficou feliz da vida que a Intel mudou o nome da sua ferramenta de antivírus de McAfee para Intel Security. Assim ele pode continuar barbarizando geral e usando o nome dele para manter a má fama da sua família, né? Digamos assim.
Cara, mais uma matéria do cara. Continuar sujando o mau nome da família dele, né?
Essa aí é minha.
Essa é do Josh.
Josh mandou várias coisas.
Né? Foram três essa semana. Não, mas o John McAfee, se não existisse, precisava ser inventado. Ele é assim. O que dá pra dizer do cara? Aquele vídeo onde ele ensina a desinstalar o McAfee. Cara, o vídeo tem 4 milhões e tantas visualizações, mereceria assim 10 vezes mais, porque aquilo é muito bom. E ele simplesmente o cara entrou, ganhou dinheiro, botou o dinheiro dentro do bolso e ligou, foda-se. E não,
que eu lembro era. Sabe aqueles vídeos que fizeram no Game of Thrones, quando teve o Red Wedding? Teve umas pessoas que já sabiam que ia ter, tinham lido o livro, então botaram a câmera filmando a reação das pessoas assistindo a série. Eu queria que tivessem feito esse vídeo com o pessoal da Intel vendo aquele vídeo do John McAfee. Putas!
Não, e o cara cheirando alguma coisa branca que ele colocou como se fosse sais de banho e com a barba toda branca, né?
O McAfee entrou na idade do Me Processa mais cedo, cara.
Foi, ele tá no Me Processa mesmo, já.
Ele tá nem aí mais, Já ligou faz tempo.
É o seguinte, é que assim, eu lembro do John McAfee como se fosse um tipo um Charlie Sheen, só que da tecnologia.
Exatamente.
É bem por aí, cara.
Boa definição.
É bem por aí.
Mandou os investidores, né, pra aquele lugar, né? Ou seja, no caso do Charlie Sheen, a Warner Bros. E aqui no caso, a Intel.
Galera, vamos pro segundo bloco. Esse bloco era pra ter sido mais curto, mas foi divertido, vocês têm que admitir. O próximo bloco, a gente vai falar sobre a CES 2014, que acabou na semana passada em Las Vegas. Consumer Electronics Show, maior feira de tecnologia do planeta. O Meio Beat esteve presente ano passado com o Marcel, eu também tava lá representando o site onde eu trabalhava, que eu não vou citar mais, porque ninguém tá me pagando por isso. Mas é a primeira vez em 3 anos que a gente não tá lá presente na CES. De qualquer maneira, a gente fez uma ótima cobertura, falando aqui modestamente, fizemos uma cobertura remota mais interessante que a gente podia ter feito sem estar lá presencialmente, andando pelos corredores. E a feira é uma loucura. Nunca mais eu quero deixar de ir. No ano que vem eu quero levar vocês todos comigo, se tudo der certo.
Aê, opa, todo mundo.
Eu pago só meia, viu? Eu pago meia.
Ah, não, beleza. É verdade, o Matheus já está nos Estados Unidos, então fica mais fácil, né? A nossa malandragem é o seguinte, a gente já tem um colunista nos Estados Unidos, porque fica mais tranquilo para ele chegar onde realmente interessa, né? Enquanto isso, a gente, aqui no Brasil, a gente faz a cobertura da Campus Party e outros eventos que acontecem por aqui. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que chamou mais atenção para vocês na CES. Antes de abrir para vocês, eu queria falar para vocês o que chamou mais atenção para mim, que foi, eu gostei muito daquele Project Christine da Razer, que era aquele computador em módulos. Achei aquilo muito interessante, embora olhando praticamente para um gamer aficionado, não faz muito sentido. O cara vai querer montar o seu próprio computador, vai querer ter acesso às placas mais rapidamente do que ele teria se ele tivesse ficado esperando aquele módulo ser lançado. Mas, além disso, na CES a gente teve muitos produtos wearable, né? Muitos relógios, smartwatches. O que chamou mais atenção de vocês?
Você falou de relógio, eu vi aquele Neptune Pine, que é um smartwatch, na verdade, que eles estão... A ideia deles não é ser um acessório para smartphone como é o da Samsung, que é um smartphone isolado, mas vocês chegaram a ver o tamanho que fica no pulso da pessoa, esse relógio? Parece um tablet colado assim, é maior do que os relógios do Faustão, cara, é gigante, é muito feio, muito feio.
A tendência é computação wearable, né? A tendência não é, entendeu? Um negócio que você não consiga usar, assim, um troço pesado e grotesco que nem aquele.
Eu falei que o ramo, o pessoal pode focar num segmento de mercado de garçom, que ele pode anotar e trazer as bebidas em cima do relógio, assim. Tá todo mundo,
já é a bandeja, né?
É a bandeja,
o primeiro relógio bandeja do mundo, foi inventado.
Horrível. horrível. Mas teve muitas coisas legais no... Teve, acho que uma coisa que me chamou muita atenção foram uma, pelo menos, que me chamou atenção foi o Toshiba Chromebook. Por eu já usar o Chromebook da Samsung e ver que eles estão trabalhando nesse crescimento de computadores desse jeito. Principalmente porque, como o Josh falou agora no começo desse Hangouts, tem muita gente que ainda, já, hoje em dia, que utiliza o computador como uma central de Facebook, de usar a internet. Então, esses computadores, eles têm um apelo muito grande. Com a assinatura do Google, o preço deles é bem baixo. O meu, pelo menos, eu comprei ele super baratinho. Você consegue levar a tecnologia para as casas das pessoas de uma forma muito mais acessível, entendeu? E as melhorias que eles fizeram a Toshiba fez nesse Chromebook são muito atraentes, de verdade.
O fato é que, hoje em dia, quem compra notebooks prefere mais usar Facebook ou aplicações web. O Chromebook permite ser mais barato, ele já tem aplicações offline que funcionam perfeitamente, que muita gente reclama que ele só funciona conectado, não é verdade, tem um monte de aplicativos que pode ser usado fora da rede. Acaba que está sendo uma opção bem mais em conta do que, por exemplo, quem prefere comprar um ultrabook de outra marca. Um ultrabook com Windows acaba saindo bem mais caro, um MacBook Air começa com $1,000, aí você olha para um da Toshiba, um da HP começa com 220, 250 e a pessoa vai usar para basicamente a mesma coisa. Então acaba que...
Porque a gente tem que ter em mente que o perfil do usuário padrão, usuário doméstico, ele é muito diferente do que do uso que normalmente a gente dá para um computador, né? É. A gente quer editar áudio, a gente quer editar vídeo, a gente quer fazer hangout, a gente quer fazer de tudo um pouco com o computador. Enquanto que para uma pessoa normal, o computador é a internet.
Uma pessoa internet normal, quer dizer que a gente tudo aqui é tudo anormal, aí você tá falando.
Não, a gente
com certeza, pô. Você já viu
mas o que é isso? Eu uso recursos muito mais, que exigem muito mais do computador offline do que um usuário que pega o computador pra, que nem vocês falaram, acessar Facebook, acessar Twitter, esse tipo de coisa. As coisas que ele precisa hoje elas estão online. A gente mesmo, se a gente ligar um computador que não tem acesso à rede, o que vai fazer com o computador? Vai, obviamente, trabalhar com coisas offline, mas não faz muito sentido um computador que não está conectado.
Hoje não
há
mais.
E pra grande parte das pessoas, o uso que eles vão dar é online, não tem... Há muito tempo já, qualquer dispositivo que não estiver conectado à rede, ele faz pouco sentido.
É, virou uma tendência, porque os Chromebooks estão vendendo cada vez mais, e agora a gente tem desktops também com o sistema, então, né?
A verdade é que isso que a gente tá fazendo aqui hoje é uma coisa que o usuário comum nunca vai fazer. Não é que nem eu falei, ele compra uma máquina de Facebook, que é praticamente a única coisa que o usuário padrão ou normal de computador hoje em dia, né, tá fazendo. Ele entra no Facebook, aí ele cria uma conta no Google. Na verdade, eu não sei se ainda está criando, né? Porque ele precisa de um e-mail. Antes ele precisava de um e-mail para o Orkut. Agora não existe mais Orkut. Eu nem sei onde é que o usuário normal está criando e-mail. E dali ele vai para o Facebook
e só visita
o link do Facebook.
Pra comentar no YouTube, sei lá.
Verdade.
É,
mas até mesmo essa fase que nós estamos vivendo hoje, ela é transitória, porque a gente está vivendo uma transição para as redes sociais de nicho e para dispositivos que não são desktop e que não são notebooks. Para tablets, para smartphones, cada vez com telas maiores e tal. E a tendência,
o PC tá morrendo.
Pelo menos da forma que eu vejo, né? É, o PC está morrendo. A transição vai ser para dispositivos que são mais fáceis de carregar ou estar tá contigo o tempo todo. E com esses mesmos dispositivos você acessa esses mesmos serviços que eu já estava falando.
Verdade. O PC, ele vai voltar a ser o que ele era no começo, nicho. Só profissional vai manter os seus desktops.
É, o PC falou assim: mamãe, no céu tem laptop? E morreu.
E morreu.
Mas, voltando à questão da SES, os utilizáveis, os wearables, é brabo traduzir esse tipo de palavra, né?
Vestível, né?
Vestível é pior ainda. Eu não sei o que é pior, utilizável ou vestível. Mas assim, ó, eu tenho dois pés atrás com esse tipo de coisa. Que nem o Matheus falou, o cara com um iPad amarrado no pulso, que até pode ser útil pra garçom mesmo, né? Mas não escapa muito disso. O Google Glass, cara, imagina assim, ó, já é chato tu sentar num bar pra bater um papo com o pessoal, tomar uma cerveja, e tá o pessoal deslizando o dedo no smartphone. Tu imagina o cara com o smartphone na mão e o Google Glass nos olhos.
Nossa,
tá faltando o quê? O iPad no pulso?
Cara, que sentar no bar com o Google Glass, cara, pra tomar um chopp com os amigos,
não rola.
Mas você pensa assim, ó, por que que smartphone custa caro no Brasil? Porque você carrega ele na rua. Você compra uma TV de 50 polegadas e paga o mesmo valor por um celular com uma telinha de 5 polegadas. E sobra troco, né? Por que que é mais barato fazer uma TV de 50 polegadas do que um smartphone? Porque você não carrega a TV embaixo do braço. Se carregasse, ela custava 50 mil, sabe? Então, muita gente vai querer exibir o óculos, vai querer exibir o iPad de pulso. Cara, assim, ó, eu só torço que nada disso dê certo.
Então, não acho que tem aplicação pro Google Glass que é bem legal. E, por exemplo, tem um projeto que eu tô acompanhando aqui, que é um projeto de... O cara, ele tem um sistema inteiro de controle de um hospital e os médicos têm contato imediato... contato imediato é horrível, mas... Tem contato um com o outro em tempo integral.
De terceiro grau.
De terceiro grau. Mas aí eles sabem que remédio que aplicar, esse tipo de coisa. Eu acho bacana, mas o cara que tá sentado numa mesa de bar, usando um Google Glass, que os outros tá todo mundo conversando, ele tá assinando um atestado de completo babaca, né, meu? Vamos combinar um negócio, cara.
É, não faz sentido. Exatamente. Da forma como eu vejo os vestíveis aí, os wearables, como queiram chamar, eles ainda não estão no nível de desenvolvimento da tecnologia que precisa estar. Eles vão fazer sentido quando eles se tornarem invisíveis. O óculos é o óculos, você tá usando óculos igual, entendeu? Se ele tem funções inteligentes, você tá com óculos da mesma forma no rosto. Então ele tem que ser invisível pra quem tá usando e pra quem tá te vendo, entende? Se ele chamar muita atenção, ou se for uma coisa só pra mostrar, é moda passageira. Agora, se ele for transparente, a pessoa põe o óculos, além de estar usando o óculos que ela precisa, ou pra proteger do sol, também tem lá o mapinha, ou coisa assim. Aí faz algum sentido. Agora, é um negócio que explode na tua cara, pra você mostrar, ou pra você ser visto que você tá usando, é outra moda que vai passar com o tempo.
Mas eu não acho que o propósito do Glass seja esse, não. Eu acho que até tem gente que pode usar ele com esse intuito, mas na minha cabeça é o Google tentando justamente aquela coisa, o carro que você dirige sozinho, que se dirige sozinho, né? Estão sempre buscando o
sim, é exatamente que eles, eu acho que a tecnologia está avançando, entende? A minha visão é que ela ainda não chegou ao ponto em que se torne confortável usar a tecnologia vestível, entendeu?
É, eu amo tecnologia. Então, por exemplo, o Galaxy Gear, o relógio da Samsung, ele tem 1000 defeitos, mas eu consigo ficar empolgado com ele, entendeu? Então, é claro que eu quero uma coisa, né, mais... Tipo, o Pebble, por exemplo, eu acho ele um relógio muito interessante, porque ele é levinho, ele só mostra as notificações, não tem muita figura.
Vou comprar um G-Shock agora.
Mas acho que a tendência é essa. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Hoje em dia a gente tem o Kickstarter, né? Tem milhares de ferramentas, de sites, de crowdfunding. E isso, de certa forma, digamos que pula a fila da CS, né? Tem muita novidade que aparece primeiro no Kickstarter hoje em dia. Embora isso aconteça, eu acho que a CS ainda tem o seu valor. Ano passado eu estava um pouco desanimado com a feira, mas esse ano eu soube reconhecer que ela tem o seu valor. O que vocês acham? Vocês acham que a feira está atual ainda? Vocês acham que ela ainda tem futuro?
Eu acho que a feira ainda é importante para o cenário de tecnologia, mas ela vai deixar de ser, digamos assim, a principal atração do ano. Não só disputando o espaço com o Kickstarter, como também com outros eventos que vão acontecendo durante o ano. Por exemplo, no próximo mês já vai ter a Mobile World Conference em Barcelona, que é uma conferência muito grande de tecnologia móvel.
De nicho, né? Só focado em mobile, eu acho que ela tem uma importância ainda maior do que a CES, pelo menos. Como ela fala desse nicho, para esse mercado, ela tem uma importância fundamental.
Sim,
e tem outra questão também, que são os eventos das próprias empresas, né? A Samsung, por exemplo, faz o seu Samsung Forum. A Nokia faz os seus eventos e tal. Então, a tendência, acho que tem essa tendência de as empresas cada vez investirem mais nos seus eventos pessoais e, digamos, esvaziarem um pouco a CES.
Essa semana, o pessoal daquele programa do Discovery, o Bullshit, vocês devem saber do que eu tô falando. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Tem o do Bigodão e o...
Do Mythbusters.
Mythbusters, exatamente. De volta pra lembrar do nome. Um deles, eu não me lembro se foi o do Bigodão, escreveu um texto no blog deles falando sobre a CES e fazendo um balanço, assim, de até que ponto ela traz inovação e até que ponto ela é uma grande vitrine pra obsolescência programada. Tipo assim, todo ano você tem que lançar alguma coisa pra tornar aquele produto muito caro que eu comprei ano passado obsoleto e eu querer comprar um novo nesse ano. Vale a pena ler. Não tive tempo de ler inteira, mas é interessante, sabe? Ele falando assim, até que ponto a CES é válida e até aonde se separa o joio do trigo, sabe?
É que a indústria da tecnologia inteira ela é baseada na obsolescência programada, né?
Sim,
estava
claro.
Um tempo atrás entrevistando um executivo da Nokia e falei pra ele, vem cá, o serviço Nokia Campus with Music só dura um ano. E aí, no ano seguinte você pode renovar? Ele, não, porque a gente trabalha com a ideia de que no final do ano o cara vai trocar o smartphone de qualquer maneira. Mas peraí, cara, as pessoas normais não fazem isso. Tá, eu faço, você faz, mas as pessoas normais não fazem isso. No um ano, né? É complicado.
Acesso tem um legado muito, muito grande também para indústria de videogames, porque a E3 derivou dela. Até, eu acho que 94, que foi a primeira, as conferências das indústrias de videogame eram feitas dentro da CES também. Então ela tem um legado muito importante, mesmo ela não sendo hoje em dia um dos grandes centros das atenções, ela ainda é a principal feira do ano.
Exatamente. Outro ponto interessante da CES nesse ano, que aliás eu tenho percebido nos últimos anos, cada ano que passa tem mais carro conectado, né? As pessoas estão tentando de qualquer maneira levar essa tecnologia para as estradas, para trás do volante. E isso nessa CES ficou bem claro isso. Muita gente até apelidou essa CES de Salão do Automóvel de Las Vegas.
O Salão do Automóvel e da TV, né?
Exatamente. É. Mas enfim,
é verdade. Desde que os carros não virem os carros do Homer, né?
Exatamente.
Com cafeteira, impressora...
Pintado de verde, não, com bolinhas amarelas.
Não, não duvide, porque o cara lá que inventou aquele telefone lá que é com iPad mini já tá pensando nisso pro ano que vem.
Ah, outra coisa importante que aconteceu nessa CES, a gafe do Michael Bay.
Nossa, né, meu Deus do céu. Dá uma vergonha ali, é terrível, né?
Vergonha horrorosa, cara. Horroroso aquilo.
Eu fiquei com dó, mano. Todas as picaretagens que eu já fiz.
Não, eu fiquei com dó dos caras da Samsung, que pagaram uma grana ali pro Michael Bay, meu amigo.
E ele...
Fiquei com dó dele. Né?
Eu acho que nada é muita coisa pra um cara que fez Transformers.
Se o teleprompter deu defeito, isso pode acontecer em qualquer, né, programa, qualquer coisa do universo.
Tá ainda
não sabia segurar 10 segundos falando sem olhar pro teleprompter. O cara, o executivo dele da Samsung, levantou a bola, falou: vem cá, essa televisão é legal pra ver as suas obras, não sei o quê. E aí ele não conseguiu, cara. Ele falou, se micou e saiu correndo. Cara, que coisa horrorosa isso. É horrível isso.
Mano. O cara não tem um mínimo de jogo de cintura, mano, pra conduzir uma situação dessa, mano.
Verdade. Faz uma brincadeira, pô. Será que nunca viu uma keynote do Jobs, pô? Vai no YouTube e vê todas as do Jobs, que já serve de exemplo.
Certamente.
Dá a impressão que os keynote do Jobs, ele não tinha teleprompter.
Além de não ter, ele se virava muito bem com os pequenos problemas que dava. Ele fazia uma brincadeirinha, já chutava o pau da barraca.
Era a bola foguete, ajudava.
Uma coisa tem que dizer, o Steve Jobs, ele era um cara perfeccionista, então ele passava horas, dias ou semanas ensaiando cada detalhe das apresentações. Então podia acontecer alguma coisa fora do script. E se acontecesse, ele tinha a inteligência para o Michael Bay não ter, né, pra poder se virar. Mas tava tudo muito bem.
A gafe do Verizon no iPhone 4 em 2010. Acho que foi a única que ele não, que fugiu do controle dele. Que ele não conectou, não tava dando sinal. Acho que na época o iPhone era só da AT&T, até 2010, acho que até 2011. Aí ele não conseguia sinal pra fazer ele funcionar. Ele perguntou pra plateia: alguma ideia? E alguém lá falou: Verizon! Ficou com a cara de tacho.
Mas foi legal também, né?
Foi
uma alfinetada, foi uma alfinetada na AT&T bem legal, assim.
Foi.
Ele não precisou falar nada, pois é. Mas então, gente, vamos fechar aqui o nosso bloco de CS. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo.
Não, acho que tá tranquilo.
Então vamos falar sobre as notícias dos últimos dias. Aí tem uma listinha aqui que a gente pode falar, mas se vocês lembrarem de alguma outra coisa, podem falar à vontade. Windows 9 vem aí.
Glória a Deus.
Windows 9 vem aí.
Ai, cara. Bom, o...
Windows 7 pós vista a missão.
Isso, né?
Então, o que aconteceu é que a verdade é que muita gente não gostou do Windows 8. Ele é diferente demais, ele é radical demais e muita gente fugiu. Não, eu gosto, tô usando ele desde o Silmar não gostou, pelo visto, né? Eu uso ele desde a primeira versão developer, eu gostei.
A sina dele aqui em casa é seu Vista. Não vai entrar.
Nossa, cara, o Vista.
Eu uso o Windows 8 igual.
Eu uso, mas eu não uso a interface modern. Eu uso pouco dela. Mas eu tô acostumado.
Interface.
Por que eles mudaram o nome da interface Metro para Modern? Eu gostava mais quando o nome era Metro.
O Metro era mais.
É uma marca alemã. É uma marca registrada alemã, de uma empresa alemã. É. Então ele, infelizmente, não podia ter utilizado essa marca.
Ah, tá. Então tá explicando.
É lindo, mas não funciona. Esse que é o problema. Pra mim, não funciona.
Não, eu consigo tirar bastante do Windows 8, mas a verdade é que o público não gostou. Ele não tá vendendo tanto quanto a empresa gostaria, ele não tá impulsionando as vendas de hardware embarcado como as empresas fabricantes gostariam. Então, os primeiros boatos que surgiram em torno desse threshold era que seria uma atualização do Windows 8 posterior ao Update 1, que está para vir nos próximos meses. Só que nessa última semana, informações internas da Microsoft apontam que ele, na verdade, vai ser uma atualização completa. Ele vai ser uma outra versão, vai ser o próximo Windows que estaria agendado já para 2015 e cuja primeira versão de desenvolvimento pode aparecer já na Build, na conferência da Microsoft, que foi adiantada agora para abril. Geralmente em junho, julho.
Uma coisa eu tenho que dizer sobre a Microsoft, cara, eles sabem se recuperar de um erro muito bem. Então, por exemplo, o Windows Vista foi um desastre, né? Foi uma coisa trágica para a empresa. E eles souberam se recuperar rapidamente, lançaram o Windows 7 em tempo recorde, né? E o Windows 7 foi realmente um grande sucesso, coisa que o Windows 8 não conseguiu, né? Ele não conseguiu ter essa empatia com o público.
Verdade. Mas como o Nick falou aí, a Microsoft sabe se recuperar muito bem e ela estava preparada ao extremo para esse tipo de baque. Tanto financeiramente, que eles tinham divulgado acho que foi ano passado, que eles iriam ter prejuízo com o lançamento de um produto novo, quanto psicologicamente, porque eles sabiam que o principal concorrente do Windows 8 é o Windows 7, não é o Mac, ou não é o Linux. O concorrente deles está dentro de casa mesmo.
Na verdade, o concorrente nem é o 7, é o XP. Ainda é o XP.
Nossa senhora.
Não, e tem um detalhe, o Windows 8 é pensado para uma interface mobile.
É.
Então, ele não agrada no desktop, você precisa de... Conforme a tarefa, você precisa de 3 cliques a mais do que precisava lá no Windows XP. E olha que eu usei Windows desde o 90 e Guaraná com rolha, sei lá qual
também.
Eu usei. Aí depois a gente foi pro 8, que parecia assim que não existia pesadelo maior que o Windows 98, desculpa. Windows 98 era um pesadelo, 2000 era pior ainda, Millennium foi um fiasco.
Ah, o Millennium? Millennium?
Microsoft acertou no Windows XP e no Windows 7.
O 7 é espetacular.
O 98 foi bom. O 98 era um sistema bom. O 98
com o 98 Second Edition.
Second Edition.
Aí sim, aí funcionava bem.
O Second Edition com Service Pack funcionava muito bem. Mas mesmo o 98, primeira versão, era melhor que o 95. O 95,
ele foi a revolução, digamos assim. Né?
É. Sim, mas ele era muito
ser bom. Ele não tinha que ser bom, ele tinha que ser uma coisa nova. E deu certo.
Rodando no PC 486.
Eu fiz isso também.
Com 16 mega de RAM.
Que 16? 16 era luxo, 8 mega. 16 era luxo.
Ninguém vai precisar mais do que 16 mega.
Mas o... A verdade é que agora, essa atualização seria voltada para integrar tanto a plataforma desktop quanto a plataforma mobile e o Xbox One. A Microsoft está pretendendo unificar pelo menos os 3 sistemas, de sistema de desktop, o mobile e o RT, numa plataforma só. Eles não querem, pelo menos, eles não querem, a princípio, ter 3 plataformas, ter 3 sistemas diferentes. Até porque o iOS só tem, ou a Apple só tem 2, o Mac OS X e o iOS. As primeiras informações que estão girando é que, a princípio, as próximas atualizações do Windows Phone seriam para absorver o RT e fazer um sistema mobile único, tanto para tablets quanto para smartphones. E lá para frente, as atualizações seguintes do Windows de desktop integrariam a versão mobile e também o sistema do Xbox One receberia atualizações para aproximar o console dos outros dispositivos.
Uhum. Tecnicamente faz todo sentido, né?
O kernel é um só.
Ponto de vista de gerenciamento de projeto faz todo sentido.
Uhum. É mais fácil você tocar um só do que você fragmentar.
Não sei se faz muito sentido para o usuário, né? Mas vamos ver.
A equipe de desenvolvimento vai cortar um dobrado para conseguir adaptar, né? Para tudo, principalmente a interface. Mas o que vem por trás, que é o trabalho mais duro de código, é por trás sempre, né? Faz todo sentido unificar.
Então tá, o Windows... Ah, uma outra coisa interessante é que o Silmar mesmo estava falando isso na pauta. Alguns meses atrás teve um designer que lançou a versão própria dele pro que seria o Windows 9.
Uhum.
Ficou muito legal. Muito, a gente não
lindo.
Sabe se
muito lindo.
A Microsoft vai aproveitar alguma coisa daquilo ali, mas ficou muito interessante.
Deveria, né, cara? Um design flat, muito moderno e pelas ideias, porque ele no site aí tem além do projeto, tem todas as explicações que ele dá para cada elemento que ele escolheu da interface, né?
Eu tô vendo aqui, sensacional, hein?
Sensacional.
Não é? Depois a gente coloca o link aí no post para vocês poderem ver. Mas vamos falar do próximo assunto, que é Normandy, o Android da Nokia.
Nossa, cara.
É do Ronaldo.
O que que eu fiz para merecer isso, cara?
Não, assim, peraí. Eu sempre sonhei em usar um aparelho Nokia, que eu sempre gostei muito, sempre fui muito fã de aparelhos da Nokia. Sim. E todo mundo sabe quanto que eu gosto do sistema operacional Android. Mas quando você vê esse tipo de rumor e o que está sendo apresentado, infelizmente é algo muito longe do que é o Android, pelo menos a parte visual. E, de certa forma, eu, pessoalmente, eu acho muito difícil que isso saia do papel, cara. Eu acho muito difícil.
O que você queria, o que todo mundo queria, a gente queria um Android limpo, né? Android sem firula, né? Só que a gente queria fazer um Android com cara de Windows Phone, cara.
Se eu quero celular com cara de Windows Phone, com Android puro e pronto.
Se eu quisesse um celular com interface gráfica do Windows Phone, eu comprava o Windows Phone, pô.
Vai comprar o Android pra quê? O que aconteceu ali é que, a princípio, a Microsoft, pelo visto, vai tentar manter a identidade visual nesse Android, se é que ele vai vir a mercado, porque dá a impressão de que ele era um projeto paralelo de antes da Microsoft comprar a empresa.
É. Ele era um projeto tocando... para caso a eventualidade dar merda, né?
Porque a merda já aconteceu.
Ele era pulando a Nokia. Ele era o plano B, né?
Do, cara, do eu vou falar
que a parceria terminasse.
Eu vou falar que eu sou, assim como o Matheus, eu sou fã do hardware da Nokia. Acho que eles são, pô, fazem aparelhos incríveis. Fantástico. E também gosto muito do sistema do Windows Phone. Acho que tem problemas, é claro. Tem muita coisa a evoluir. Ele começou depois dos outros, entendeu? O iOS começou primeiro, depois o Android veio logo atrás. E o Windows Phone, a gente sentia na época que a Microsoft estava perdendo tempo. Ficava anos e anos para lançar aquele PIN, aquelas coisas horrorosas. Quando lançaram o Windows Phone, foi uma novidade. É. Foi uma novidade, foi um sopro de inovação. Tá bom, a interface, hoje em dia, eu acho meio engessada, tinha que melhorar, tinha que mudar alguma coisa, mas eu acho válido existir essa terceira via.
Mas nessa,
então, só para fazer uma defesa.
Nessa questão de interface, vocês viram as mudanças que a Samsung está fazendo no Galaxy? Eu li isso, eu acho que ontem. A nova versão do Galaxy 5, né, se não me engano.
Uhum.
Pelo que vazou até agora, ele esconde o Android, assim, lá debaixo da última prateleira, atrás da caixa de cerveja. Simplesmente eles estão criando uma interface própria e nem a loja de aplicativos. O Google Plus não tem mais destaque. São os aplicativos da Samsung. Eles meio que estão, assim, preparando o terreno para cortar o cordão umbilical com o Android.
A Samsung tá virando a Apple.
Mas será que essa mais altura do campeonato isso. Vale a pena pra Samsung lançar um fork do Android, que nem a Microsoft estaria fazendo com esse... A Microsoft não, que nem a Nokia estaria fazendo com esse Normand?
Boa pergunta.
A Samsung já desenvolveu...
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum.
É um movimento estranho.
E o TouchWiz vai fazer sentido eles fazerem um fork completo do sistema?
Eu pessoalmente não gosto do TouchWiz. Eu gosto das inovações que eles apresentam no S4, um monte de coisas interessantes. Não gosto da interface em si do TouchWiz. Não é uma coisa que me atrai.
O TouchWiz é bem feinho mesmo, cara.
Tem que melhorar muito.
O TouchWiz é bem ruim.
Precisa melhorar muito pra ser feio isso, cara.
Cara, eu acho a interface da LG mais feia que a do Samsung. Você tem ideia?
O problema é que a Samsung ela tem uma carta muito poderosa na manga, que ela, virtualmente, ela pode fazer o que ela quiser com o Android nas mãos dela, porque ela tem os canais de distribuição dela são muito fortes.
Sim.
E, então, isso conta muito. A Nokia, por exemplo, só não morreu aí no último ano porque os canais de distribuição dela são extremamente fortes. As duas mais fortes com canais de distribuição hoje são a Samsung e a Nokia, né? Então, se a Samsung resolver, por exemplo, fazer um fork do Android, ter um sistema próprio, eles têm bala na agulha para queimar. É. Sim. Os canais de distribuição deles são absurdamente fortes, né?
Ah, cara, se essa versão desse fork não agrandar, é Cyanogen nele e vambora. Cyanogen resolve tudo.
Vamos lá, vamos falar de mais uma matéria dos últimos dias. A matéria do Ronaldo, fragmentação do Android. Jelly Bean e KitKat estão tendo maior, né, penetração no mercado, digamos.
Ui.
Assim.
Cara, aí é que tá. Eu publiquei essa matéria ontem, falando sobre a fragmentação, que é basicamente uma continuação da matéria do Matheus do mês passado, que tinha o Jelly Bean tinha passado a margem dos 50% de penetração no sistema Android, agora está quase beirando 60%. Só que no texto original eu comentei que, apesar do KitKat ter vindo para acabar com essa fragmentação, porque ele é voltado para ser instalado em aparelhos mais simples, com até 512 MB de RAM, principalmente naqueles mais baratos, os mid-low, os mid-high, o problema principal é mudar a mentalidade dos fabricantes e das operadoras. Porque uma coisa é o Google querer instalar o sistema em todos os aparelhos. Outra coisa é você convencer os fabricantes de fazerem isso com todas as customizações que eles costumam implantar, porque eles querem vender aparelho. E as operadoras também querem vender aparelho. Então eu publiquei essa matéria ontem e hoje saiu a notícia de que a HTC não vai atualizar o One X e o One X Plus para as versões mais recentes do Android. Os dois vão ficar presos no 4.2 Jelly Bean.
É inacreditável isso.
Inacreditável. Esse respeito absurdo com o consumidor.
O pior é que, tipo assim, o One X até vai, ele tá há 20 meses no mercado. Um pouquinho acima daquela margem, daquele limite de 18 meses que a Microsoft considera de suporte para seus aparelhos, que eles já divulgaram, que o limite deles é 18 meses. Só que o X Plus só tá 14 meses no mercado e já morreu.
É.
Cara, a última empresa que fez uma campanha tão ruim dessas foi a Motorola, antes de ser adquirida pelo Google, com o Dext.
Nossa.
O Dex já nasceu morto, foi um natimorto. Já nasceu obsoleto com 1.5, ficou no 1.5 e não teve conversa.
Verdade é a HTC aí, dessas fabricantes grandes e com nome, né? É a próxima a ser desmantelada. Vai acabar sendo comprada por alguém.
A HTC praticamente fechou o ano no vermelho. Eles só ganharam...
Eles começam a entrar nessa, sabe? Eles já estão fazendo isso, não atualizando os aparelhos, porque eles precisam cortar gastos.
Sim.
Entendeu? Isso é decisão gerencial. E daqui a pouco vai... E a gente sabe que é difícil o cara voltar quando começa isso, entendeu?
Sim.
O histórico da tecnologia é assim.
A HTC saiu do mercado brasileiro tem algum tempo já, infelizmente, né? Porque eles têm uns aparelhos muito legais, o hardware muito perfeito.
O último ano é muito pena. Bom.
Eu só queria dizer que é isso. Como o Ronaldo disse, o grande vilão da fragmentação do Android não é o Google, são as operadoras, são os fabricantes, não são os operadores. Os fabricantes e operadoras também, um pouquinho. Né?
Uhum. Então. Dentro disso aí, eu acho que, só para fechar, é por isso que eu falo que às vezes falta alguém com uma mão de ferro, como tinha o Jobs, como ele tinha na Apple, para bater o pé e falar assim: a gente vai fazer do nosso jeito, se vocês quiserem trabalhar com a gente, ótimo, se não, muito obrigado. E falta esse tipo de coisa no Google, entendeu? Para falar, olha, a gente vai fazer isso, tem que ser feito dessa forma, a customização, o máximo que pode chegar é isso, a versão vocês têm, por contrato, a obrigação de atualizar o aparelho dos seus consumidores ou qualquer coisa assim. A gente precisa ver até que ponto isso é viável, entendeu?
Não. Gente, vamos lá para uma próxima matéria. A Beats, que é justamente uma empresa da HTC, a Beats Audio, está lançando o serviço Right Now de música streaming para tentar pegar o lugar do Spotify. O que vocês acham? Isso nos Estados Unidos, obviamente, né? Por lançamento exclusivo nos Estados Unidos.
É mais um serviço de streaming. Aliás, no caso, a Beats, ela perdeu muito dinheiro. Quer dizer, perdeu muito dinheiro não, né? Ela não ganhou nada com a parceria que ela tinha fechado com a HTC, de ter vendido boa parte de suas ações para ela com o plano de se tornar mais popular. No fim das contas, ela foi um banco para a HTC, porque a HTC ganhou dinheiro vendendo as ações de volta, e eles não saíram do lugar. Agora, o plano do Dr. Dre, junto com o Trent Reznor do Nine Inch Nails e um outro produtor agora que falha meu nome, é fornecer um sistema de... É um serviço de streaming de música que seria um pouquinho diferenciado dos que tem no mercado, como Pandora, como Spotify, que já são bem mais populares. A ideia deles é tentar deixar a interação do usuário com o programa mais intuitiva, tipo, você faz uma pesquisa e digita pra eles assim, você não procura música, tipo, digamos, eu tô na praia curtindo com os meus amigos, quero ouvir Britpop. Aí o algoritmo vai identificar as palavras-chave e vai montar uma setlist com as músicas que você deseja.
Então,
e a partir daí tem outras novas.
O Google tá com um algoritmo assim no Play, que era o Google Music, que funciona relativamente bem com o instant library deles lá, esqueci o mix. Instant Mix, exato. Funciona bem. Agora, uma coisa que eu acho que assim, se alguém quiser ganhar mercado, tanto no Brasil quanto no mundo, eles vão ter que adotar ferramentas igual ao aplicativo Songza, não sei se vocês já utilizaram, infelizmente ele não tem no Brasil, mas nos Estados Unidos é assim, ele identifica qual horário você tá ouvindo música, ele te propõe que tipo de música pode ser acessível para aquele horário, por exemplo, à noite você vai ouvir música mais calma, e você escolhe dentro daquele tipo de evento que música você quer ouvir, ele te propõe músicas novas ou músicas baseadas na sua biblioteca, e eu acho que assim, de todos esses serviços...
Ele baseia em agenda, integra agenda também, isso aí seria fantástico, hein?
Dá pra fazer, mas o principal é, por exemplo, eu tô à noite... Então ele tá de noite, vou dormir, ele te coloca músicas de niná, mas quais? Eu gosto de folk, ele percebe se você gosta de folk, se você gosta mais de rock, de música mais independente, e ele muda o tipo de oferta de música pro streaming pra você, de acordo com o que você gosta. Eu acho que de todas essas ferramentas novas, incluindo o Beats, inclusive o Google Music, quem vai ganhar o mercado é quem partir pra esse nicho, entendeu? Pra dar pro usuário músicas que fazem sentido pra ele naquele momento, entendeu? É uma outra filosofia de você prover um serviço de música. É muito,
isso,
muito legal
isso
mesmo.
Isso seria bom no radio, porque ele vive me oferecendo pra ouvir Gustavo Lima e você. Eu só tenho música independente, rock inglês, alguma coisa dos 70, etc. E ele me oferece Gustavo Lima.
Tá certinho esse algoritmo.
O que vocês usam? Bota o que vocês usam pessoalmente? O George Apple usa o Radio. O que vocês usam assim no dia a dia?
Eu tava usando até um pouco tempo atrás, eu tava usando o Groove Shark, depois cancelei. Uso um pouco do Last FM, testei o Spotify, mas depois que deu um probleminha de um plugin de VPN aqui, eu desinstalei e vou esperar ele ser lançado aqui no Brasil, que eu acho que já tá pra ser instalado, porque eles estão contratando aqui.
Eu ia falar que nessa ordem, por causa do Chromecast, o primeiro que eu uso é o Google Music mesmo, o Play, né? Que eu posso jogar direto pra TV as músicas. Depois eu uso o Songza e o Pandora.
Eu uso só o Play e pra minha necessidade funciona maravilhosamente bem. Uso o iTunes no PC, sincronizando o Play pra nuvem, né? E aí a partir da nuvem pros outros dispositivos móveis.
Que crossover, hein, cara?
É, e funciona bem. Porque em casa eu tenho tudo dispositivos AirPlay nos cômodos, né? E aí você pode, por exemplo, controlar iTunes pelo iPad, pelo iPhone e tal, e você ouve pela casa. Quando sai pra rua, como os dispositivos que eu normalmente carrego pra Android, você deixa lá o programinha do Google Play, que aí ele inclusive as playlists que você gera no iTunes, ele sincroniza pra nuvem, entendeu? Então é como se eu estivesse usando a mesma biblioteca, só com a nuvem.
Bom,
funciona muito bem.
Ah, você usa algum?
Rapaz, eu infelizmente não uso streaming nenhum. Infelizmente eu apenas compro as músicas no iTunes, coloco no iPhone e fico na rua mesmo. Eu encho o iPhone de...
Eu comentei o Radio. Eu até assinei um serviço. Eu acho o Radio interessante porque você assina o serviço, cria sua coleção, as suas listas. Ele tem uma boa biblioteca de música, né? Eu tenho encontrado coisas assim que eu achei que eu não ia encontrar. E você sincroniza com o Android, não precisa de conexão com a internet, né? Sincroniza quando tá no Wi-Fi, eu sincronizo em casa. Então, assim, cada dia eu tenho uma coleção diferente quando eu saio para caminhar, por exemplo. Né? Você sincroniza assim, 5 minutinhos e já era. É interessante.
No meu caso aqui, eu usei bastante o Deezer, que eu tava com um período de testes aí, então eu usei uns 3 meses do Deezer, achei interessante. O serviço funciona bem. E o iTunes Radio, que é do iOS 7, o novo sistema, tá funcionando muito bem também. E o Spotify tem esse problema do proxy, né? Você tem que instalar um proxy, mas realmente eu acho o melhor de todos.
Spotify é bem completo.
Mais uma matériazinha agora. Vamos falar um pouquinho sobre o Google Plus. O Google Plus essa semana teve algumas novidades. A primeira delas, que eu não gostei nada, foi que qualquer pessoa dos seus círculos pode te mandar mensagens ou e-mails, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, porque ano passado eu fiz aquele 100 Hangouts do Google e a gente acabou, o Google divulgou, então a minha página do Google Plus tem muita gente adicionada lá. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir lá apagar essa configuração para ninguém poder me mandar e-mail pelo Google Plus. Se quiser me mandar e-mail, todo mundo sabe que o meu e-mail é nick@meiobit.com. Mas eu não preciso que todos os 600 mil pessoas do Google Plus saibam disso. Vocês podem saber, eles não. E outra novidade também do Google Plus, que, né, dessa semana, foi que eles vão passar a usar a tua imagem e teu username para recomendar produtos de publicidade. Né? Essa matéria é sua, né, Ronaldo?
Não, essa de publicidade foi minha. Essa a minha anterior é minha.
Publicidade. É interessante que eles chamam isso de outra coisa.
Eles sempre chamam de outra coisa.
Né? Claro. Todos os seus amigos gostam e etc., sabe?
Cara, o cara aí que trabalha pouco... pensando os nomes disso é um gênio, porque sempre inventa um nome que não tem nada a ver. É o mesmo cara que inventou aquele slogan Don't Be Evil. Né?
Não, o mesmo cara...
Se eu não me engano, é Shared Interests.
O cara que cria esses nomes é o mesmo que dá nome pra esmalte, cara. É aquele nome completamente bizarro.
Verdade. Cintilante Sky 47.
É, qualquer coisa.
Verdade. Mas alguém, sinceramente, além do Hangouts, alguém usa o Google Plus no dia a dia?
Não.
Pode ser sincero.
Eu não. Eu acho que ninguém
usa. Os scripts usam, viu? Eles replicam pra lá, mas...
Eu uso muito pouco também.
Todo mundo que eu conheço, ele acaba tendo hoje em dia o Google Plus como um lugar onde outras redes e outras tecnologias replicam a informação pra lá. Ele acumula informação de várias redes diferentes. E até meio triste, porque hoje em dia, por exemplo, o Google Plus, ele é até legalzinho. Você percebe que o Google tá fazendo esforço pra tornar ele, sabe, legal. Só que por outro lado, me irrita demais eles querendo enfiar o Google Plus goela abaixo, entendeu? Não é algo optativo. Eles estão tentando obrigar os usuários a usar.
Não é opcional, você tem que... Se você quiser comentar no YouTube,
YouTube, você tem que ter uma página no Google Plus. Oh, né?
Bizarro.
Clica aí. Hoje, quase que a gente não gravou aqui o nosso Hangout, porque a minha página pessoal foi bloqueada no passado por problemas de copyright. Eu inventei de gravar um projeto que eu tocava música e publicava no YouTube. Obviamente, o pessoal, os donos dos direitos autorais não gostaram da brincadeira. Meu canal foi tirado do ar e eu fiquei sem ter como acessar esse canal aqui do meu Beat. Mas, felizmente, a gente tem o Noronha na equipe e o Noronha resolve qualquer problema. Então, estamos aqui com o primeiro Hangout Sala da Justiça do meu Beat. Está quase acabando, eu só queria falar da última matéria, que é uma matéria que eu guardei especialmente para o final, porque a gente tem a presença do Laguna aqui. Que é um grande entusiasta do processador Tegra.
Adoro.
Eu queria que ele escreveu uma matéria excelente essa semana sobre os benchmarks que saíram do Tegra K1, que foi apresentado na CES, juntando várias partes do nosso programa aqui na matéria final. Eu queria que você falasse um pouquinho, Laguna, sobre por que de repente os benchmarks não são exatamente o que eles parecem ser.
Aí é que tá, meu caro. O problema é o seguinte, toda a situação é favorável ao chip. Aqui, no caso, você está colocando o Tegra K1 dentro de um televisor. O televisor, a gente tem uma bateria? Não, ele é ligado direto na tomada. Então ele vai ser colocado no...
Mas maior, é um televisor ou um desktop?
Na verdade, é um monitor 4K que, digamos, tem um Android. Ele roda internamente o Android. É tipo um Smart TV, só que assim, com o Tegra K1. E o Tegra K1, pela propaganda, pelo belo marketing da NVIDIA, que era excelente marketing alienígena...
Verdade.
O excelente marketing alienígena na NVIDIA colocou o quê? Um chip alienígena nesse monitor, e esse monitor é praticamente o quê? Um monitor Android e tal, você controla lá pelo controle remoto, tem tela de toque e tal. É o Lenovo ThinkVision, de 28 polegadas. E ele, digamos assim, tudo bem, ele tá lá, 4K, beleza. O Tegra K1 gerencia bem o 4K, a resolução 4K. E, assim, são 198 núcleos CUDA, o CUDA NVIDIA.
CUDA de quem?
Não, da NVIDIA.
Não podia soltar esse trocadilho, né?
Pois é, você tem aqui uma versão 32 bits do chip, beleza, tá rodando a quase toda a frequência. O estranho é esse, assim, tudo bem, é o chip dentro de um televisor, ele não precisa ser dissipado termicamente, uau, tal, e você pode colocar o consumo lá em cima. Se não me engano, o consumo máximo do Tegra K1, 5 watts-hora. 5 watts-hora para um tablet
é muita coisa.
O iPad Air, por exemplo, se não me engano, ele consome no máximo, estourando assim, em situação de jogo, online, usando 3G, tudo ligado, sabe? Todas as configurações ligadas, se não me engano, é uns 4 watts hora. Assim, é lógico, eu falo do iPad Air como um tipo de tablet, exemplo de, digamos, economia de energia. Sim, porque assim, referência. O que a Apple sempre preza nos iPhones, nos iPads, é justamente a autonomia de bateria. Tanto é que ela coloca, assim, os chips da Apple, todos eles são underclocked, ou seja, eles estão tudo rodando a frequência mais baixa do que, digamos, o chip poderia conseguir, mais baixa mesmo. Por exemplo, o Apple A7 está 1,3 GHz, mas os chips dele, assim, a Apple não divulga quanto é que chega ao máximo, mas sei lá, podia chegar uns 2 GHz brincando, lógico, vai acabar a bateria bem rápido. E você tem concorrentes como o Snapdragon, por exemplo, o Snapdragon da Qualcomm, por exemplo, no Nexus 5, o Snapdragon 800, ele roda a 2 GHz, mais de 2 GHz. Por que que ele e o Nexus 5 e o iPhone 5S, por que que eles, digamos assim, se igualam? Não estou dizendo que eles sejam iguais assim, em desempenho, mas eles só têm um desempenho parecido. E assim, o Snapdragon chega lá, 2 GHz. O Apple A7 do iPhone 5S chega a 1,3 GHz. É a otimização da Apple que é muito interessante, lógico. É um chip o Apple A7 é um chip altamente customizado, tudo bem. Mas voltando aqui ao Tegra K1, afinal, a pauta aqui não são os chips da Apple. O Tegra K1, ele tem, 192 núcleos gráficos. Sendo que o Apple A7, desculpa, eu vou estar novamente ao assunto Apple, mas é porque só para termos uma comparação. Uhum. 128 núcleos, lógico, 128 núcleos dividido em 4 blocos de 32. Pronto, o Apple A7, o pessoal chama de quad-core, mas a NVIDIA, ao invés de chamar o chip de quad-core e tal, ele já revela todos os núcleos, os pequenos núcleos gráficos dentro de cada um desses blocos, que eu chamo de blocos gráficos. Exatamente.
Revela o CUDA.
Exatamente.
Então, não, assim, tô brincando que o pessoal da NVIDIA é nosso amigo, tá? A gente
gosta do CUDA do CUDA NVIDIA.
Mas o Laguna não gosta, mas o resto da equipe curte.
É. Não, agora, não gosta, assim, é porque, assim, o povo, assim, às vezes o pessoal compra, assim, um, sei lá, por exemplo, o primeiro Zoom, que foi o tablet com Android 3.0. É, exatamente, o Zoom da Motorola. Tegra 2. O primeiro
Tegra 2. Se
não me engano. O Tegra 2 chegou com novidade, dual core pra CPU e pra GPU, sei lá, eu nem lembro, acho que eram uns 9 núcleos ou coisas do tipo, que parecia ser coisa boa na época, mas a gente acabou vendo que em situação normal mesmo, de aparelho mobile mesmo, pra gastar bateria, não é bem assim. A NVIDIA aqui, no caso, assim, eu não tô acusando a NVIDIA de nada, tá? Assim, eu fiquei claro. Mas assim, os benchmarks do Lenovo ThinkVision, eles são para um aparelho que vai ficar constantemente ligado na tomada. Então, uhum, ele não tem a preocupação de poupar energia alguma. Tudo bem. E assim, se você não tem a preocupação alguma de gastar bateria, você pode fazer. Você pode colocar as frequências lá nas alturas, consumo lá na altura também. Agora, o que eu acho estranho, muito estranho, é que ele podendo chegar ao máximo, ele não chega. Ele chega uns 300 MHz a menos. É 2 GHz, sendo que o máximo seria 2,3 GHz. E...
Deixa eu te fazer uma pergunta, Laguna, deixa eu fazer uma pergunta. O que a gente pode esperar da versão de 64 bits do Tegra K1, na sua opinião?
Rapaz, depende muito das customizações da CPU, cara. Porque, assim, por enquanto a gente só tem mesmo os benchmarks da versão 32 bits, e que é algo comparável ainda, porque você tem vários dispositivos Android. Aliás, a maioria dos dispositivos Android são de 32 bits.
É.
E você pode comparar. Já o de 64 bits, ainda não, porque o concorrente, no caso, a Qualcomm vai lançar o Snapdragon 805, se não me engano, que já vai ser 64 bits e que parece que vai equipar o Galaxy S5, se não me engano.
Aparentemente sim, mas eles também anunciaram que o foco desse chip é para TVs.
Exatamente. Mas assim, você vai ter, digamos, uma versãozinha dele. Aliás, o pra TVs é 802, não?
802 ou 800? Ai, cara, agora você me pegou.
Bom, só de merda.
Acho que eles precisam inventar os nomes mais originais.
Muito número,
Pois é. Pois é, então. Então, assim, eu acho que o benchmark do televisor com o chip NVIDIA talvez não retrate tão bem a situação mesmo real de você usar um tablet, um smartphone com esse chip da NVIDIA. Porque, assim, talvez ele não tenha esse belo desempenho que o Tegra K1 teve nesse televisor 4K. Ah, e é realmente um exemplar mesmo. Assim, se você for ver assim, um leigo, vai ver, uau, nossa, é realmente interessante e tal, mas... Assim, você passe isso para o smartphone, passe isso para o tablet, não é bem assim. Agora, tem uma coisa, o Shield. Eu acho que o Shield vai se beneficiar muito do Tegra K1, ou Shield 2, no caso. A segunda versão do Shield, que talvez a NVIDIA talvez nem chame de Shield 2, talvez fique que nem o PSP e o PlayStation Vita, né? Que o PlayStation Vita ia se chamasse PSP 2, no caso.
Eles inventaram um novo produto, digamos assim.
Exato. Assim, a segunda versão do Shield, se seguir o mesmo exemplo da primeira versão, vai ter uma bateria praticamente de tablet. Aliás, um pouco maior que o tablet, na verdade. Se não me engano, são 28 watts-hora, se não me engano, o primeiro Shield. Se a NVIDIA conseguir aumentar isso, ela pode muito bem colocar esse mesmo chip do televisor no videogame, né, no Shield, e vai fazer muito sucesso mesmo. Agora, colocar isso num aparelho normal, como um smartphone ou tablet, eu acho que já fica complicado manter esse mesmo desempenho. Falei.
Não, eu ia falar que se o Shield não fizer sucesso, eles colocam o Nick Fury pra fazer a propaganda e vai ficar tudo certo.
Tudo sob controle.
Põe no Vingadores 2.
Mas eu testei. Agente Coulson.
No caso do Shield, eu testei o Shield na BGS. Ele é um aparelho bem construído, rápido, mas. Bom, pelo menos o Tegra 4 ele é um processador bom.
Sim, é.
Anos luz à frente do 2 e do 3, cara, que eram realmente produtos muito mais de marketing que dois comedores de baterias. Os dois produtos com o Tegra 4 que eu testei na BGS eram muito bons, tanto o Shield quanto o Gradiente Tegra Note. Eles eram bem velozes, bem rápidos.
Eu acho o seguinte, claro que tu tudo que o Laguna falou tem, faz sentido e que a gente tem que olhar para esses benchmarks com um pouquinho de desconfiança. Mas, dito isso, dá para você perceber que o K1 é alguma coisa revolucionária, porque eles estão usando a arquitetura Kepler, uma coisa que já era revolucionária nas placas gráficas, agora no mobile. Então, tem essa questão da bateria, eles têm um monte de coisa para resolver ainda, mas acho que a NVIDIA está num ótimo caminho, né?
Sim.
Gente, vamos encerrar essa sala de justiça, que já está quase 2 horas.
Uau!
1h40.
Nossos leitores, nossos espectadores precisam descansar, e nós também. Mas lembrando que terça-feira que vem de noite, a gente vai estar de volta aqui nesse bate-caramba, não, nessa sala da justiça. Não gostaram do nome, pode brigar com o Matheus, que foi ele que inventou esse nome, tá? A gente discutiu vários nomes. Talvez na semana que vem mude, mas por enquanto... A sala da justiça do Meio Beat.
É isso aí.
E nós estamos aqui para discutir o que acontece de mais legal durante a semana no site. Vou passar a palavra para cada um de vocês para dar um abraço e se despedir.
Queria agradecer o convite de participar desse Hangouts. Se não gostou do nome, pode me xingar, não tem problema. E agradecer a presença de todo mundo aqui. E se tiver dicas, sugestões, se tiver críticas, Twitter @toldgeek, vou estar lá, tô sempre respondendo.
Então, muito obrigado, gente, por todo mundo que está assistindo. E dúvidas, mágoas, sugestões, pedidos de oração, doações, só entrar em contato com a gente no site. Ou no Twitter.
Bom, meu Twitter tá aqui, @ficadicaweb. Fãs que quiserem mandar cartas, podem pedir um endereço.
Presente.
Calcinha.
Fotos de peladas.
Fotos nua, pelada e sem calcinha. Podem entrar em contato.
Pô, se dá certo pro Léo Sal, pode ser que funcione pra gente também.
Né?
Vai que cola.
Bom, gente, só gostaria de pedir desculpas pelo imprevisto aí do começo, né, que foi difícil para consertar a parte técnica aqui, mas...
Jamais perdoarei.
Não, mas aí chegou o primo que entende o computador.
Mas para a próxima vez vamos deixar tudo preparado para participar desde o começo, que eu achei sensacional, além de ser divertido, né, bacana de fazer, e eu acho que dá para crescer bastante brincando com isso daí.
Pois é, só lembrando que se não tiver imprevisto, não tem graça também, né?
É verdade.
Max?
Poxa, eu gostaria de agradecer o convite do Nick. Também gostaria de agradecer aos meus colegas de blog que estão aqui conosco. E é isso aí. Qualquer coisa, o povo vai ver aí o meu Twitter aí, sei lá. Qualquer coisa podem falar comigo no Twitter. Aliás, eu gosto mais de comentar no blog, tanto é que eu acho que eu sou o maior comentarista do meio vídeo.
Provavelmente.
Tô chegando aos 5 mil comentários lá. Pois é, então qualquer coisa, podem falar comigo lá também, sem problema.
Isso. Agora, pô, eu queria aproveitar então agradecer Max, Matheus, Josh, Silmar e Ronaldo. E aos outros que iam participar e não conseguiram também, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que ficou ligado, né, a gente até agora, quase 11 horas da noite, a gente tá aqui batendo papo sobre tecnologia. Deu pra perceber que a gente é apaixonado pelo que a gente tá falando, então acho que é divertido pra todo mundo. E eu só queria dar mais um recadinho antes de terminar, que essa semana eu consegui recuperar o Twitter do Meio Beat, porque algum infeliz, em 2007, sei lá, registrou @meiobeat, e aí a gente não conseguiu registrar. Então até essa semana a gente tava usando @meio_beat. Então essa semana, com a ajuda do Pedro Porto, do Twitter, e do pessoal lá do Twitter, que é nosso parceiro, a gente conseguiu recuperar nossa arroba. Então agora, se você segue o @meiobeat, você tá seguindo o perfil certo. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Sala da Justiça volta na semana que vem. Um abraço. Fomos.
Falou, gente.
Falou. Ei.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.